Olá, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Izagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Olha só, eu queria iniciar o programa falando de uma pessoa. Aliás, vou explicar o que aconteceu. Eu passei por uma galeria e nessa galeria eu vi vários quadros. E um quadro que eu vi, esse quadro me chamou muita atenção. Me chamou a atenção pela capacidade que essa pessoa tem de pintar, né? E ele parece uma pessoa que trabalha com impressionismo. Eu vou até falar o nome dele, porque eu sinto que essa pessoa realmente está fazendo um grande trabalho, e eu quero que o nosso ouvinte saiba que isso daqui não é um comercial, essa pessoa não está pagando nada, não tem nada a ver isso. Tem a ver que eu olhei, e o nome dele é Nelson Molina. Então, se você ver um quadro do Nelson Molina, eu tenho certeza que você vai reconhecer a capacidade e a competência de uma pessoa que sabe usar um pincel e tinta. Quando você vê uma pessoa que faz alguma coisa com tanta capacidade e competência, a gente sente que, né, que precisa ser conhecida. Quando tinha 8 anos, tive um sonho muito vívido que ia ser médico. Um mês depois do sonho, voltei a ter um sonho igualzinho. Um ano depois, meu pai ficou doente e passou por um período de sofrimento por 5 anos e ninguém descobriu o que ele tinha. Fiquei com muita raiva dos médicos porque percebia que meu pai ia morrer e eles não conseguiam salvá-lo. Por fim, me lembro bem, numa segunda-feira, meu pai acordou e depois de exames descobriu que estava totalmente curado. Estou lhe escrevendo muito emocionado porque minha mãe tinha feito uma promessa a São Francisco de Assis que você tanto fala. Ela disse que foi Deus, mas eu acho que foi Francisco de Assis. Quer dizer, achava. Depois de ouvir alguns programas seus, CDs e ler o seu livro, fiquei totalmente sem saber de verdade quem foi. Hoje sou médico. Que bom, né? Você teve um sonho aí, né? E esse sonho se realizou, né? Hoje sou médico, procuro trabalhar. Com você aprendi que estamos nessa vida só a trabalho, então lhe devo isso. Sou espírita kardecista e sei que existem muitas coisas que nós não sabemos. Agora me diga, alguém como São Francisco de Assis poderia ter efetuado esse milagre? Talvez você não saiba a resposta, mas me dê uma palavra de esclarecimento para que eu possa refletir sobre isso. Sou seu fã. Um abraço, Cláudio. Ok, Cláudio. Olha, Cláudio, eu acho que você tem uma história bonita. Eu sei que, às vezes, a gente passa momentos de muita dificuldade, né? Muita dificuldade mesmo. Principalmente que você tinha 8 anos, né? Mas olha que interessante, você disse que teve um sonho vívido que é ser médico. Um mês depois você voltou a ter um sonho igualzinho, né, que eu acredito que tenha sido também um sonho muito vívido que é ser médico. E daqui do meu ponto de vista e da minha ignorância, eu diria que você teve uma precognição projetiva, ou seja, uma projeção astral com precognição. Então, depois quando teu pai fica doente, aí você realmente vai ficar com raiva. Eu já vou te adiantar uma coisa. Nós humanos, todos nós temos que trabalhar muito mais. Isso você fala aqui no finzinho do teu e-mail. Porque eu tenho amigos médicos, tem até médicos que eu atendo e respeito todo mundo. Mas eu posso dizer para você que nas várias vidas a gente já foi de tudo. Então, eu até me questiono um pouquinho, né? Por exemplo, eu falar, eu sou psicanalista, eu acho que eu estou psicanalista nessa vida, com sinceridade, é isso que eu estou nesse momento. Por quê? Eu já fui padre, já fui várias coisas, né? Aliás, quando você consegue recordar as vidas passadas, fica uma coisa bem interessante. Eu já fui padre 3 vezes, né? E eu vou anotando as experiências, as coisas que eu aprendi, as pessoas que eu conheci, mas são experiências nessa vida, e eu acho que elas valem muito mais pelo que você pode fazer pelo outro através do conhecimento que você aprendeu, que você tem. Então, eu de verdade penso que quando um médico quer realmente ajudar, mas ele acaba não tendo condições, não é pela falta de vontade. Eu acredito que tem médicos melhores e piores. Isso não tenha dúvida, porque somos seres humanos e a gente não pode dizer que só porque uma pessoa ocupa um determinado cargo que ela é boa, né? Isso a gente não pode dizer. A gente não pode dizer assim, olha, essa pessoa governa o país, né? E ele governa o país e ele é bom. Não, ele pode ser um mau governante, como ele pode ser um bom governante. Mas um médico vai ser a mesma coisa, qualquer trabalho, né? Um pintor, um eletricista, um dentista, não importa qual a profissão que você tenha, né? Você pode ser melhor ou pior. Acho que isso é tudo uma questão de esforço pessoal, cada um de nós é diferente do outro. Porém, eu sei, você ficou com raiva deles, né? E principalmente porque você percebeu que você ia perder o teu pai. Agora, olha só, quando a gente está falando dos limites da medicina, nós estamos falando de uma coisa que é real, que a gente sabe que a nossa tecnologia não consegue resolver tudo, né? Você não consegue construir um corpo humano. Por enquanto, ainda nós não conseguimos construir um corpo humano, né? E eu penso que essa é a tecnologia mais avançada que nós temos. Um corpo humano, né, é algo que não dá para você ir num laboratório e falar, vou construir um corpo humano que tenha vontade própria, que possa se desenvolver, que possa fazer tudo, né, o que seja de melhor, né, ou de pior. Porque você não pode colocar nele o sentimento e a emoção, porque essa é a tecnologia que está mais distante de nós no momento, né? A gente trabalhar com frequências eletromagnéticas, com chakras, com algo que se autoalimente das energias mais sutis, ainda está longe de nós por enquanto, né? Então, nós temos que pensar que realmente nós temos limites. Mas agora você é médico, e como médico você vai poder fazer o seu máximo melhor, ajudar as pessoas, que eu acho isso muito importante, né? Eu acho importante a gente ter um espaço assistencial na nossa vida. Eu coloquei a minha vida à disposição das pessoas para que eu possa mesmo fazer o melhor. Eu acho que esse é um percurso muito curto, né? Um percurso aí de 60, 70, 80 anos, não importa o tempo que a gente viva, ele é sempre muito curto. Se você vivesse 150 anos, seria muito curto. Se você vivesse 1000 anos, seria muito curto. Então, não dá. A gente tem que aproveitar o máximo melhor, porque eu acho que não é uma questão de quantitativa, mas qualitativa. É isso que talvez a gente tenha que potencializar na nossa vida, aproveitando cada instante. E a minha vida está à disposição para a parte assistencial, sim, porque eu quero que as pessoas se beneficiem, porque isso para mim traz uma imensa satisfação e um imenso prazer. E de verdade, realmente eu falo de Francisco de Assis, porque Francisco de Assis se esforçava muito, muito. Não dá para falar o contrário de um homem que saiu de casa, que não tinha roupas, ele tinha duas roupas, que foi lá com as próprias mãos e sem pedir ajuda de ninguém. Ele não pediu para ninguém, me ajuda aí, que, né? Ele foi lá e começou a construir aquele mosteiro, reconstruir o mosteiro que estava em ruínas, continuou trabalhando incessantemente e, veja, sem nada, ele fazia tudo, o que já é uma coisa fantástica, né? E ele ajudava aquelas pessoas que precisavam, apesar de receber ofensas, apesar de não ter dinheiro. Ele trabalhou com uma coisa que nós seres humanos não estamos muito acostumados a trabalhar, que é a vontade, a máxima vontade que a gente pode ter, sabe? É o ponto máximo de construção de uma vida. Então, isso nós precisamos realmente entender. E ele tinha isso, certo? Magro, com fome, dividindo o pouco que tinha, caminhando com os pés descalços no gelo, muitas vezes, dormindo naquele frio insuportável, com malária, com problemas cardíacos, com cegueira. Imagina, a gente com o corpo bom, nós estamos reclamando, né? A gente com o corpo bom, a gente tem preguiça. Daí, por isso que eu falo de Francisco de Assis, e devo te dizer uma coisa. Nós, cada um de nós, tem amparadores espirituais que estão à nossa volta. Sempre digo que cada um tem um amparador que merece, né? Ou amparador ou assediador, né? Às vezes a gente confunde as coisas, mas se a gente quiser ter consciências mais evoluídas à nossa volta, nós vamos ter que ser melhores. Eu não acho nem que tem lógica a gente pedir ajuda de consciências evoluídas ou de consciências que a gente acha que são evoluídas, porque foram decretadas evoluídas, e pensar que elas estão à nossa disposição, né? A gente pede ajuda a Deus, a Cristo, a todos os, né, os grandes mestres, né? E acha que eles estão ali para nos servir e pronto. Então é isso. Aí depois, quando acontece algum milagre, que a gente chama de milagre, eu pessoalmente, viu, Cláudio, eu não acredito em milagres. Eu acredito que existem consciências espirituais que nos ajudam de alguma forma, mas ninguém ajuda simplesmente porque, olha, vou te ajudar porque você é legal, vou te ajudar porque você vai pagar uma promessa, né? Vou te ajudar porque você vai acender 100 velas, vou te ajudar porque você vai fazer não sei quantas orações. Eu não penso que funciona desse jeito. Eu penso que funciona de outra forma. É assim, você vai fazer o caminho da tua vida e as consciências que vão te ajudar é porque, de alguma forma, você vai produzir coisas muito boas. Você vai produzir coisas que elas sabem e com certeza sabem bem antes de você, né? Porque você sonhou que ia ser médico e depois você virou médico. Eu acho que você tem que aproveitar essa possibilidade para você exercer aquilo que a gente nunca exerce, que é o agradecimento máximo, que isso seria um agradecimento, você tratar todos os teus pacientes com todo carinho, com todo respeito, e você vai dizer, mas eu fico cansado. Eu sei que você vai ficar cansado. A gente atender um paciente, dá cansaço, dois pacientes, dá cansaço, três, não importa quantos você atende, quando a gente acha que vai ficar cansado por uma atividade qualquer, a gente fica com um, com dois, com dez, com vinte, não tem jeito. Agora, se você pensar diferente, pensar, eu vou fazer, não importa o que aconteça, eu vou fazer o meu máximo melhor, porque eu tenho uma dívida muito grande a ser paga, a vida do meu pai. Anota isso aí. Certo? Você não disse para mim que você ficou com muita raiva? Você imaginou a energia da raiva que você gerou contra os médicos? Usa toda essa energia da raiva que você tinha para transformar em amor, e aí você vai fazer todo o bem que pouca gente consegue fazer. Isso de verdade é alguma coisa impagável, e alguma coisa que você vai pagar com o teu coração. Você quer saber se Francisco de Assis poderia ter efetuado esse milagre? Eu acho que Francisco de Assis poderia ter efetuado coisas que a gente nem imagina, de verdade. Mas agora vamos finalizar aqui esse e-mail, que esse e-mail, né, eu estava falando sobre o Francisco de Assis, exatamente, para responder para você. Então, olha, a sua pergunta é se foi ele ou foi Deus. Eu acho que essa não é nem a questão, viu, Cláudio? A questão é que você fez um pedido, esse pedido foi entendido pelas forças superiores, né? Pelas forças que nos rodeiam, pelas consciências que estão à nossa volta. E a grande ideia é sempre a gente fazer um agradecimento. Por quê? Porque o teu pai está bom, né? Você acha que importa mais alguma coisa? Você acha que importa saber os detalhes, né? A gente quer saber a tecnologia da cura, né? Como é que eles fizeram isso? Eu acho que eles fizeram. E eles atenderam, né? Um dia todos nós, através das nossas buscas, né, do nosso trabalho constante, talvez a gente esteja fazendo o que algumas consciências conseguem fazer hoje com uma facilidade maior do que outras, né? Então, agradeça, né? E acho que esse é o melhor caminho. Deixa eu só falar uma coisa para você, que é uma frase de Francisco de Assis que eu acho muito legal. Amor é quando um continua o outro. Anota aí, Cláudio. Um grande abraço para você. Obrigado por tudo que você colocou aqui, né? Eu agradeço a você por ter feito esse percurso com a gente e até a próxima semana.